Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Árvore. Parte 1. Os homens rijos à própria morte encaram calmos, sem sobressalto. Isto que ordene, vós que comande. O homem deve querer ser alto, ter ombros largos e peito forte, ser como o tronco, robusto e grande. Arvore 82. A árvore o rei das as lágrimas, narração de um velho sorrodado. Tenho ainda bem clara na memória a lembrança daquela manhã luminosa, em que minha pobre mami me acompanhou, nos campos do Ipiranga, até ao ponto de partida da diligência, na qual eu deveria seguir, a destino da guerra. Íamos ambos calados, arrimada ao meu braço, com os olhos a escorrerem a água, eu pálido e trêmulo. Paramos por fim junto a uma grande árvore. Era o ponto da espera do carro. Já lá estavam outros grupos de pessoas chorosas pelo mesmo motivo que nos entristecia nós. Uma noiva soluçava convulsivamente e tomava a árvore como testemunha da fidelidade com que promete esperar o seu futuro marido. Um velhinil, encostado ao tronco anoso da planta, abençoava o neto com mãos engelhadas e saudosas. Minha mãe, erguendo então para a copa da árvore os olhos tristes, disse: Esta é a árvore das lágrimas, que já tem presenciado tantas angústias despedidas. Se voltares do Paraguai, e eu estiver viva, será. 83. Junto dela que abraçarás tua mãe, chorarei então outras lágrimas, mas essas de alegria. Enquanto pude parei a parrama da escura da árvore, até que a vi sumir-se no horizonte, em poucas horas estávamos longe dos campos do Ipiranga. Passei anos na guerra, nunca mais tornei à terra amada onde minha mãe já não existia. A visão da árvore das lágrimas atraia, porém, meu pensamento entro como se um rido da família achachando amar por mim. Um dia não resiste, e voltei. Desilusão. Mão criminosa achateado fogo ao tronco da árvore robusta de que havia apenas agora uma pequena parte, já carbonizada, a flor da terra. A encantadora árvore das lágrimas dos cão-alvo. Ipiranga desaparecera para sempre. 84 plantação plantar árvores é santa, fecunda e nobre missão. Pois quem uma árvore planta tá prática uma boa ação. Ou plantas, boas amigas que aos homens dais vosso amor no pão, que está nas espigas, no fruto, que está na flor e dais sombra para o repouso, abrigo e cibo nos dais, que são para o nosso gozo landeiras e mangueirais. Seja pois dia de festa o dia em que vais plantar o início de uma floresta, o começo de um pomar. 85. A árvore célebres no Monte Etna, na Sicília, chamou durante muitos anos a atenção dos viajantes um casa-tanheiro baixo, mas cuja copa era tão larga que podia abrigar uma tropa de 100 cavalos, o que ficou provado quando uma vez a rainha Joana de Aragão, surpreendida no Monte Etna por uma terrível tempestade, se abrigou e sob essa árvore com os 100 cavaleiros do seu séquito. No século XV, os conquistadores da ilha de Tenerife aí plantaram vários pinheiros que ainda hoje, 5 séculos depois, lá estão vivos e fortes e são considerados padrões de gões de glória desse bonito torrão. A Bíblia menciona uma palmeira de 30 milímetros de altura em torno da qual se reuniam os israelitas para ouvir as profecias de Débora, uma Débora. Profetisa de Israel se celebrou num Cansovitofa a vitória dos israeli sobre os canoneus. 86. Os americanos do norte têm verdadeira adoração pelas árvores. Uma das suas cidades principais, Washington, é designada a capital das lindas sombras. A mais famosa e rara dentre as suas 100 mil ou mais árvores é o olmo plantado por George Washington há cerca de 116 anos. 87. O loureiro de Virgílio, os poetas sempre amaram as árvores. E por isto que sobre seus túmulos junto às casas onde moraram em vida, mãos piedosas costumam plantar uma árvore em memória dos artistas mortos. Fobre o tuituio maior dos poetas latinos, um outro grande poeta, Petrarca, plantou em meados do século XIV, um loureiro. Esse loureiro viveu perto de 500 anos, ao fim dos quais secou para sempre. Um outro poeta, Delavigne, plantou então um segundo loureiro no lugar do Morrera, loureiro este que ainda vive e viverá sem dúvida por muitos séculos. 88. O chorão de Musset, em Paris, no túmulo de Alfredo de Musset, poeta francês, há um lindo chorão que era a árvore preferida do artista. Foi o próprio poeta, em uns versos dirigidos a seus amigos, pediu que essa árvore, que simboliza a tristeza, fosse plantada sobre a sua sepultura. o Carvalho de Tasso na Itália, em frente ao mosteiro de Santo Onofre do Monte Janículo, é uma árvore cuja tradição impregna no ambiente uma doce e grave poesia. E o Carvalho de Tasso, que todo viajante culto vai visitar em peregrinação da Zanvota, em um preito má memória do grande poeta Lalé. É um mitasso, poeta italiano do século XVI. 90 a árvore do urso no ano de 1852, no lugar denominado Maior Ripó, na Califórnia e América do Norte, um caçador, depois de andar vários dias pela floresta virgem, matou a tiros um grande urso, o junto a uma árvore de extraordinária altura. O tronco desse gigantesco vegetal erguia-se muito acima das copas da floresta e a sua ramada se estendia, em volta, sobre as frondes de muitas árvores. Ao voltar para a cidade de que partira, contou ele a sua descoberta a vários amigos que, julgando exagerada a descrição, quis ir por seus próprios olhos verificar a verdade do que afirmava o caçador. Este voltou com os amigos à floresta, conseguindo chegar novamente até junto à imensa árvore, que em lembrança do caçador se ficou chamando Árvore do Urso. Esse vegetal, que ainda hoje está vivo e verdejante, mede 92 metros de altura e a circunferência do seu tronco, junto ao chão, é de 27 metros, são precisos. 91. Dezesseis homens, de mãos dadas e peito encostado ao tronco, para dar-lhe volta. A sua idade é calculada pelos botânicos americanos em 2.500 anos. 92. Sequoias, a mais alta das árvores conhecidas até agora, era uma sequoia cientificamente sipervirens designada pelos norte-americanos com o nome de pai da floresta. Essa árvore, que se erguia também na região de Mariposa, na Califórnia, morreu de velhice há poucos anos. Medisse o seu tronco nada menos de 187 metros de altura e 30 centímetros de circunferência. Morreu com a idade de 4 mil anos. Quando Roma foi fundada, já essa árvore era adulta. Quando Cristo nasceu, ela já tinha 2.000 anos. O Carvalho Sagrado em 1696, na pequena cidade de Alouville, França, foi inaugurada uma capela no interior do tronco de um carvalho. Essa árvore mede 15 metros de circunferência e não chegou ainda, apesar de calculada sua existência em 900 anos, ao seu completo desenvolvimento. Esse pitoresco oratório tem 3 metros de altura, 7 de circunferência. A imperatriz Eugênia ofereceu uma lima lingem da Virgem para o altar desse oratório. Por cima dessa primeira capela, ainda a outra chamada do Calvário, onde é um belo Cristo crucificado. 94. A escola de Sayob na aldeia de Sayrob, Turquestão, há uma árvore curiosa, de que se orgulha a gente do lugar. E um velho plátano de 1.000 anos, no interior de cujo tronco funciona a escola pública da aldeia. Durante as horas de aula, quem parta a trada vê no interior do tronco as crianças atentas, seguindo a lição do professor. À tarde, porém, quando terminam as aulas e o professor fecha a porta da sua saia, o velho tronco volta a apresentar o seu aspecto antigo, pois as portas da classe foram feitas com a mesma esmasca árvore. 95. Castanheiro diz: Vicente em Pouy, perto de Dax, França, onde nasceus. Vicente de Paulo, o protetor dos enjeitados. É venerado castanheiro, a cuja sombra o santo brincava na sua meninice, quando era simples guardador de gado, tão pobre como os infelizes que depois socorreu. A querida árvore, que é uma municipalidade local, traz sempre muito limpa e cercada por um pequeno gradil, para que mãos profanas não ia gravem letras e sinais no tronco, é chamada com devoto respeito. O castanheiro diz: Vicente de Paulo. 96. Árvores em Conhas e no Rio de Janeiro, no jardim da Praça da República, duas figueiras bravas que, crescendo próximas uma da outra, acabaram por unir-se no alto de modo tal que os dois troncos sustentam hoje uma só copa. São árvores em Conhas. Em Campos, importante cidade do estado do Rio, há duas palmeiras também em Conhas. A uma certa altura do chão, a estipe bifurca-se em duas, formando daí para cima dois vegetais independentes. Está também numa praça pública, e é uma das curiosidades da cidade. 97. O Babá Bazerubalbá é a árvore mais célebre do continente africano. A sua originalidade, que a tornou tão conhecida, consiste a pouca altura do seu tronco em relação à sua grande espessura. Há exemplares de 6 metros de altura cujos chegam a ter 10 metros de circunferência, o que lhes dá um aspecto interessantíssimo. Do tronco do Bababartem ao alto, muitos ramos compridos e curvos, cujas pontas tocam no chão, da particularidade faz com que a árvore, vista de longe, se assemelha a uma grande bola de verdura. Algumas tribos africanas aproveitam o tronco do Bababá para nele sepultarem os seus reis e guerreiros mais ilustres. 98. O apólogo, uma personagem da Bíblia, chamada Joatão, querendo expressar que o povo de Israel, tendo procurado entre os homens um rei justo, acabara por eleger um que o não seria, fez o seguinte apólogo. Foram uma vez as árvores a eleger sobre si um rei, e disseram à oliveira, ela sobre nós. Ela respondeu, acaso posso deixar o meu óleo? De que se servem tanto os deuses como os homens, para vir a ser superior às outras árvores? E disseram as árvores à figueira, vem toma o reinado sobre nós. Ela lhes respondeu, acaso eu deixar a minha doçura e suavíssimos frutos para ir a sobresair entre as outras árvores? E disseram as árvores à videira, vem toma o mando sobre nós. Ela lhes respondeu, porventura posso eu deixar o meu vinho, que é a alegria de Deus. Chama-se apólogo a uma alegoria que encerre um preto moral tirado de fingidas falas de animais ou de seres inanimados. 99. E dos homens para vir tomar o primeiro lugar entre as mais árvores. E todas as árvores disseram ao espinheiro, vem, nós vem. Ele lhes respondeu, se vós deveras me unha instituis por vosso rei, vim e repousai debaixo da minha sombra. Se o não quereis assim, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Árvore solitária faz ame mal a vista-la, desfolhada, no largo espaço da planície, aquela árvore solitária, sinela das longínquas florestas avançada. Batida pela ríspida procela, esquelética, anosa e desolada. Não sei que angústia sinto na alma ao vê-la os braços contorcer. Desesperada? Dão-lhe não sei que trágica beleza os gestos com que invoca a imensidade, numa revolta contra a natureza. Assim da terra em vão se eleva, insana para o amor, para o bem, para a verdade, a ânsia impotente da vontade humana. Sento em uma jabuticabeumbra da tia Lili, todos os anos, chegada à estação da fruta, vários murmuradores da La Vila recebiam um convite original, concedo nestes termos. Quando quiserdes, dentro destes 3 dias, comer excelentes jabuticabas, podeis enterrar a Ana em a minha chácara sem mesmo vos dardes ao trabalho de tocar a campainha. O portão está sempre aberto e no terreno não há cães. Entrados. Tomai pela leia esquerda do jardim e caminhai até ao lugar em que uma tabolé vermelha com letras brancas indica o ponto exato em que está a jaboticabeira. Comei à vontade. Só vos peço que não maltrateis a árvore, que é muito da estimação da tia Lili.